Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse podcast. Está começando mais um After aqui, onde estaremos tratando sobre alguns temas que serão bem edificantes para vocês. E hoje estaremos falando sobre avivamento. Hoje estou aqui na presença do Edu, líder do Ministério Inconformados, um dos líderes. Estamos na presença também do Luca, um dos líderes também do Ministério Inconformados. Também estamos na presença da Nayara, uma das líderes também do Ministério Inconformados. Como falei, hoje estaremos tratando hoje sobre o tema avivamento. Vou estar abrindo agora aqui a conversa agora e perguntar para eles o que, que eles entendem quando falamos sobre avivamento. Começando por você então, Edu.
Fala, Inconformados, em como a gente estava conversando aqui na mesa sobre avivamento. Avivamento é algo que passou a ter vida, né? É um despertar de pessoas, né? E é sobre isso que nós vamos dissertar essa noite, ou essa manhã, ou essa tarde.
Muito bom. Para mim é um momento muito feliz, muito legal estar aqui conversando com essas pessoas e estar aqui falando com vocês, né? A gente fica alegre, é um projeto muito legal, espero que vocês continuem acompanhando aí com a gente. E é isso que o Edu falou, acho que é uma das melhores definições para avivamento, né? Trazer vida ao que estava morto. E legal também falar sobre o que não é avivamento, né? As pessoas acreditam que o avivamento é um evento, é um dia, é uma hora, um local, é uma reunião de pessoas, mas o avivamento é muito mais do que isso. É, na verdade, o que acontece depois. É, na verdade, tem muito a ver com excelência, com mudança de vida, porque o avivamento, na verdade, ele é um ato soberano de Deus, ou seja, algo que Deus faz conforme a vontade dele, mas que não anula a responsabilidade do homem para alinhar os corações humanos a isso, mas que é, na verdade, uma erupção do poder de Deus, ou seja, uma manifestação do poder, da graça, do amor de Deus para com a sua igreja, provando que ele não desiste da igreja, porque ele faz isso exatamente em grandes tempos de crise, quando a igreja está morta, na verdade.
Olá para você que está nos ouvindo. Também é um enorme prazer estar aqui, a gente conversando um pouquinho sobre esse tema, que é avivamento, que é um tema tão assim, importante, né, difícil, de enorme responsabilidade. Eu complemento também tudo isso que os meninos falaram aqui. É um despertar, sim, é uma renovação, é você tornar mais intenso a sua intimidade, o seu espiritual. É uma renovação espiritual conjunta. Né? E tem muitos tópicos aqui para ser falado e eu entendo dessa forma. Né? É você trazer à vida realmente aquilo que estava morto, aquilo que estava parado.
Então, a gente viu aqui que avivamento é um despertar, é um quebrantar das pessoas da igreja. Então, mas como a gente chega nesse avivamento? Como a gente chega para incendiar todas as pessoas? É assim do nada? A gente foi num evento e chegou depois, teve o avivamento ali? A gente vai num evento e ali foi o avivamento? Como que é isso?
Eu acredito que o avivamento não seja sobre algo, sobre um evento que aconteceu e ali nesse evento todos sentiram a presença de Deus de forma grandiosa e palpável. O avivamento ele vai muito além disso. O avivamento é após isso. O avivamento é o pós-evento, o pós-culto, né? É aquilo que nos transforma no nosso dia a dia. O que nos transformou em relação àquilo que nós vivemos. O que nos transformou em relação àquilo que vivemos no evento, aquilo que vivemos no culto, aquilo que vivemos em algo que fizemos juntos, né? O que isso mudou na minha segunda-feira de manhã? O que isso mudou no meu dia a dia? O que isso mudou no meu trabalho, no meu serviço e tudo mais, na escola? E só um ponto importante para a gente conversar sobre isso, que o Luca falou, é importante a gente também saber o que não é avivamento. E, que nem o Luca disse, não, é um ato totalmente soberano, é um ato totalmente da vontade de Deus. A gente não tem como influenciá-lo. Mas, nesse ponto, nós pensando no seguinte, o Luke disse que nós devemos estar alinhados, a responsabilidade do homem é estar alinhado. Como é estar alinhado? Não é eu me posicionar aonde Deus vai derramar o avivamento. É Deus me posicionar aonde vai ser derramado. É eu ser ali o canal aonde o derramamento vai acontecer. É eu estar no local aonde vai acontecer o derramamento. Não eu me posicionar para que assim Deus derrame.
Eu vou ler aqui Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, como a gente bem falou aqui, o avivamento é trazer vida, né? Trazer vida ao que estava morto. E quem traz vida não somos nós. Quem traz vida é Deus. Então, nós dependemos de Deus para nos trazer vida. Só que ele traz vida segundo a sua soberania sobre aqueles que estão sedentos e sobre aqueles que são como a terra seca, ou seja, aqueles que desejam, aqueles que estão com o coração alinhado para receber essa vida. E o primeiro passo que o Luiz falou para a gente falar um pouquinho sobre como é o arrependimento, porque nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, nós estávamos no pecado, nós estávamos distantes de Deus, e a partir do momento que ele nos chama é quando ele nos dá a vida. Então esse é o passo, o reconhecimento do nosso pecado. Ou seja, o quebrantamento, a oração para que o Espírito Santo, que é o responsável pelo quebrantamento, que é o responsável pelo arrependimento, quebrante os nossos corações.
É, o avivamento, igual nós falamos aqui, é um despertar, é o início de algo com um objetivo final. Ele, igual o Edu ressaltou ali, ele gera transformação, ele é muito mais do que uma emoção, é muito mais do que algo passageiro, ele é algo constante, algo que vai gerar algo futuramente, né? E para isso, primeiramente, é necessário que nós reconheçamos quem nós somos, a nossa dependência do Pai, e isso vem exclusivamente dele. Assim como naquela passagem do Vale de Ossos Secos, né? Pegando bem essa passagem, a vida veio de Deus da forma que ele quis, na hora que ele quis, e aqueles ossos secos, eles não podiam fazer nada. Eles dependiam exclusivamente da vontade do Senhor. E da mesma forma é o avivamento. Vem dele, depende dele. Então, não há nada que nós possamos fazer que influencie de uma maneira da vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada. Então, nós precisamos entender que nós somos completamente dependentes dele e que isso vai acontecer quando ele quiser. Tudo isso que nós vamos falar aqui são pequenos passos para a gente começar a ter um coração despertável para isso, né? Para a gente começar nesse processo.
Nesse primeiro ponto do arrependimento, eu acho muito legal a ilustração que o Espírito Santo é aquele que nos traz consciência do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então, nós também só podemos nos arrepender por conta do Espírito Santo. É ele que nos traz o arrependimento. É ele que nos mostra e é ele que nos transforma. Então, primeiramente, antes de você querer se arrepender, você tem que pedir pelo arrependimento. O Espírito Santo ele está disposto, a partir do momento que você buscar o que é e com ele o arrependimento. Beleza, se o Espírito Santo ele nos traz o arrependimento, eu gosto da ilustração que é o seguinte, por que que sempre começa com o arrependimento? Tudo aquilo que Deus vai fazer começa com o arrependimento. Quando nós, quando o derramamento do Espírito vem sobre nós, a primeira coisa que é posta em nossa frente é um espelho. Nesse momento, quando nós vemos esse espelho, nós nos enxergamos nesse espelho, e aí é o momento que nós vemos o quão sujos, falhos, e nós, o falhos que nós somos, os nossos pecados, os nossos delitos, as coisas que entristecem o Espírito Santo. Ou seja, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando nós olhamos para o espelho, nós vemos tudo aquilo que não tem a ver com ele, tudo aquilo que não se parece com ele. Só que quando nós olhamos atrás do espelho, nós vemos a Deus, nós vemos a Cristo. E ele, aquele que nos justificou e aquele que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Nesse momento, quando nós nos vemos e nós vemos ele, nós conseguimos saber qual é a vontade dele sobre nós e qual é a vida dele sobre nós, porque nós nos vemos e vemos aquilo que não faz parte dele, não faz parte da semelhança e imagem que nós temos dele.
Então a gente viu aqui, a gente precisa se arrepender, né? A gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar os nossos pecados.
O primeiro passo ali é o arrependimento, reconhecer a dependência, reconhecer que nós não somos nada sem ele, mas o avivamento ele não começa aí. A gente, eu vejo muito assim que nós vivemos uma geração que é muito geração fast food, né? Que a gente já quer as coisas rápidas, quer as coisas prontas, quer resultados rápidos também. E tudo aquilo que é mais demorado, tudo aquilo que vai levar um processo, a gente já logo desiste. E o avivamento, ele não é diferente disso, né? As coisas começam aos poucos. Então, não é assim instantâneo. Primeiro, a gente precisa reconhecer da nossa dependência nele e também saber que o avivamento não é algo individual, não é algo que vai afetar somente uma pessoa, não vai afetar somente você, mas é sempre pensando no coletivo, sempre mais pessoas com objetivo geral, né? Então, não, o avivamento ele não acontece logo que você se arrependeu, assim. Ele leva um processo para isso.
Ezequiel 36, 25 vai dizer o seguinte: então aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E aí que vem o avivamento. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra em que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, o avivamento é exatamente isso, né? É o Espírito Santo que nos quebranta. Agora, o Luiz fez a pergunta de como a gente ser quebrantado. A gente vê pela história, a gente estava conversando até antes aqui, né, no avivamento do País de Gales. Evan Roberts era um homem que ele foi um dos líderes desse avivamento, né? Qual era a oração que ele fazia? Todos os dias e por muito tempo, assim como a Nayara falou, não foi algo que aconteceu do nada, ele fez uma oração e Deus veio. Não, ele orava: Deus, quebra meu coração. Deus, quebranta meu coração. Deus, me dá esse país. Deus, me dá esse país, me dá a minha igreja, me dá esse povo. Porque o fim, assim como a Nayara falou, era o povo, era a igreja. O avivamento, quem vive é a igreja. Começa em homens que se dispõem a estar arrependidos, a se renderem aos pés do Senhor, mas quem vive é a igreja. Então, o primeiro passo é isso que o Luiz falou, é nos arrepender. Pedir, exatamente isso, pedir, porque nem isso nós somos capazes de nos arrepender. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, é isso, é nos tornar terra seca, é nos tornar sedentos. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, para que o meu coração esteja totalmente rendido a Ti. Eu não sou capaz sozinho de fazer isso. Eu preciso que o Senhor venha com essa água pura, que é o Espírito Santo, e quebranta o meu coração, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, para que eu viva os teus estatutos e os teus mandamentos, que é o verdadeiro avivamento, viver o centro da vontade de Deus. Nós somos salvos pela graça, isso é fato, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós conhecemos Efésios 2, mas nós também conhecemos, eu não vou lembrar agora onde está, em algum dos evangelhos, o homem que achou o tesouro no campo. O que ele faz? Ele vende todas as coisas e compra aquele campo por conta daquele tesouro. Ou seja, ele achou o tesouro, ali era o reino de Deus, o tesouro era o reino de Deus. Mas ele achou e ele foi salvo simplesmente porque Jesus, simplesmente porque Deus deu aquilo de graça para ele. Mas depois disso, ele vendeu tudo que ele tinha, ele depositou tudo que ele tinha em ter aquilo ali. Então, sim, nós somos salvos pela graça, mas uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida no centro da vontade de Deus, depende da nossa busca, depende da nossa entrega, depende do nosso arrependimento, da nossa metanoia, né, que é a verdadeira conversão, que é o verdadeiro arrependimento, né?
Isso é consequência também de uma vida de obediência. É uma vida vivendo segundo a palavra do Senhor mesmo. Buscando realmente os frutos do Espírito. Nós estávamos conversando aqui antes que o avivamento ele tem muito a ver com os frutos do Espírito, com aquilo que o Espírito pode nos oferecer, muito mais do que os próprios dons, mas mais relacionado com todos aqueles frutos que ele tem, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é muito mais do que algo individual, né? Todos esses frutos, eles não são algo individual, ele não é algo especificamente para mim. Mas esses frutos, eles têm que ser mostrados para os outros, ele precisa gerar algo em outras pessoas. O avivamento é assim.
Assim como o Luca disse sobre o reino de Deus, que é comparado a um homem que encontrou um tesouro, nesses mesmos capítulos é dito sobre uma boleira que colocou sua boleira. Sobre uma mulher que colocou fermento em uma massa e ali fermentou a massa toda, né? E essas pessoas que se tornaram aviváveis também são como se fosse esse fermento. E essas pessoas juntas que clamam pelo seu povo, pelo seu país, elas se tornam esse fermento a qual Deus usa para que fermente toda a massa.
Eu ia falar da questão Primeiro, a gente falou sobre o arrependimento, né, da importância do arrependimento, e você citou um ponto interessante, que é a santificação, a busca pela santidade. No início, quando a gente estava aqui descrevendo o avivamento, nós falamos que é um derramar do poder de Deus. E a palavra do Senhor diz que sem a santidade, sem santificação, nós não veremos a Deus. Então, não adianta a gente querer ver um derramar, querer ver um poder, querer ver uma igreja movida, avivada pelo Senhor, sem a busca da santificação. Sem santidade, nós não veremos a Deus.
Mateus 5,8 diz que somente os puros de coração verão a Deus.
Exato.
Eu gosto de uma ilustração que o Douglas Gonçalves faz, que é o seguinte: existem dois tubos, um que vem do céu e um que vem da terra. O que vem do céu é a vontade de Deus e o que vem da terra é a nossa. O tubo do céu, tubo de Deus, está pronto, está ali, ele quer derramar. É desejo de Deus derramar o Espírito. Você acha que Deus sente prazer numa igreja fria, em pessoas frias? Ele não sente prazer. Na verdade, o avivamento é quando Deus trabalha para a sua igreja, porque ele quer retirar a igreja da crise, ele quer retirar a igreja da frieza espiritual. Então, o tubo de Deus está pronto. A gente precisa encaixar o nosso tubo ali. E como encaixar? Como fazer com que a vontade dele se derrame? Para a gente encontrar essa posição correta. Santidade é um dos pontos. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. É impossível saber a vontade de Deus, é impossível ver o reino dos céus, se a gente não tem santidade, se a gente não vive em santidade. Que é a consequência, que é o passo depois do arrependimento. Depois que você reconhece seu pecado, assim como Edu já falou aqui antes para a gente, ele vai falar depois sobre Isaías, ele se arrependeu do pecado dele, e naquele momento ele viu a santidade de Deus e viu o quanto ele era impuro e o quanto ele precisava andar em santidade, para que aí sim ele pudesse saber qual era a vontade de Deus.
Eu estava lendo Isaías, Isaías, ele passou do ai de mim para o eis-me aqui. E como que foi isso? Lá em Isaías 6, quando ele disse que viu o Senhor no alto e sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam o templo e tudo mais. Quando fala que as orlas das suas vestes enchiam o templo e que os anjos cantavam santo, santo, santo. Deixa eu ir lá para mim falar isso. Eles diziam assim, os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aqui eles estavam também falando sobre quando Jesus tomaria o seu reino, que toda a terra estaria cheia da sua glória, e terá um dia que todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará. E nisso, quando Isaías vê essa imagem, ele grita, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento ele achou que ele iria morrer, porque ele viu a santidade, ele viu a glória de Deus. E nesse mesmo momento, como a gente disse, quando você se depara com esse espelho, você se vê. E ele viu quão imundo e impuro ele era. Nesse momento, após o arrependimento, certo? Após que ele se viu, como a gente conversou aqui, vem o desejo de purificação da santidade. E nesse momento, o anjo vem e, com uma pinça, ele pega uma brasa no altar e encosta nos lábios de Isaías. E nisso eles também estão fazendo uma ilustração do sacrifício, né? Foi o sacrifício de Cristo que nos purificou e nos santificou. Nesse momento ele toca a brasa nos lábios de Isaías e ele diz: com ela tocou a minha boca, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nesse mesmo momento, Isaías tinha acabado de falar, ai de mim que sou homem pecador de lábios impuros e tudo mais. Então ele diz depois disso que ele foi purificado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Então ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. A graça ela não para em você, a partir do momento que você experimenta a graça, que você busca essa santidade que você encontrou com ele e que você foi posto diante desse espelho, você tem o desejo de ministrar e conclamar ao mundo aquilo que você recebeu. E assim a gente pode ver também num avivamento pessoal, né, sobre a mulher, entre aspas, a mulher no poço de Samaria. Naquele momento em que Cristo diz para ela, quando você beber da minha água, você jamais terá sede. A partir do momento que ela reconhece quem ele é e que ele é o único que pode dar essa água para ela, ela foi até aquele poço com um jarro para buscar água. Só que ela saiu sem o jarro, porque ela tinha recebido a água que deu vida a ela. E no mesmo momento, ela soltou o jarro no chão e ela foi até o seu povo e falou para o seu povo quem ela tinha encontrado. Então, a graça ela não para em você. O evangelho ele não para em você. Ele é para um povo. Ele é para um país. Ele é para uma igreja. Então, ela sempre é em você para depois, através de você. O avivamento, você se torna avivável para você avivar. Você se torna, você se desperta para você, você é despertado para você despertar.
A gente tem vários exemplos, né, de avivamento. Né? A gente teve na Bíblia mesmo, de Atos 2. Né, aconteceu o avivamento ali. Eu estava procurando aqui, em Abacuque, ele 3:2, ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos e notifica. Na ira, lembre-te da misericórdia. Sobre isso que Abacuque falou, vocês acham que essa oração que ele fez foi um ponto para acontecer, obviamente, em Atos?
Eu acho que é muito difícil a gente definir e falar, foi isso. Eu acho que a gente conhece, igual tem o próprio exemplo do avivamento de Gales, né, que foi fruto da oração, né, um homem orou para ter um despertamento de um outro homem, para acontecer o avivamento. Então, assim, é possível que seja, mas eu acho que a gente declarar com certeza, foi porque Abacuque orou aqui que aconteceu, eu acho que é muito incerto da gente falar.
Na verdade é porque isso também, os outros profetas, né, do Antigo Testamento, vários profetas, eles já prediziam sobre o avivamento, sobre aquilo que aconteceria, né, tanto que eles disseram sobre Jesus, que veio e ali tornou possível, né, tudo isso que aconteceu, né? Ele tornou possível com que o Espírito, assim que Jesus subiu, descesse e ali habitasse e fizesse esse avivamento nesse povo, né?
Uma coisa é certa, a gente pode cravar aqui que o avivamento ele tem a ver com oração, com vida de oração, né? Se a gente não ora, a gente não fala com Deus, a gente não ouve a vontade de Deus. Então são os passos aí, né? O arrependimento, a santidade, a oração. Depois nós vamos ver a palavra de Deus, tudo isso para você estar alinhado com Deus. Então, o avivamento, se você não ora para ouvir a vontade de Deus, para ter intimidade com Deus, para você estar alinhado com Deus, você não sabe qual é a vontade dele e você não se coloca no lugar onde você tem que se colocar, que é numa vida ali próxima com ele. Porque a gente, pelo que a gente está vendo aqui, nós estamos entendendo que o avivamento ele não é sobre ir até um lugar, mas sobre voltar para um lugar que é o centro da vontade de Deus. E isso tudo, para nós, depende de oração, santidade, palavra de Deus, intimidade com Deus, humilhação, no sentido de nos render, nos arrepender dos nossos pecados.
Um dia eu escutei um pastor lá no Nilson Braga, ele disse assim, será que quando nós nos encontramos com Deus, nós vamos até Deus ou será que nós voltamos para Deus? Ou será que ele está num lugar à nossa frente? Ou será que nós voltamos à nossa origem e ali nós encontramos ele? Será que tudo aquilo que é o avivamento que acontece, que já aconteceu, foram pessoas que foram, que de certa forma, elas, como que eu posso dizer, elas caminharam para frente, ou como você disse, elas realmente voltaram, elas voltaram à sua origem, a origem que eu posso dizer lá no Éden, elas voltaram no Éden na total dependência da presença dele, da voz dele, da comunhão com ele, do relacionamento com ele.
Eu tenho certeza que é exatamente isso, elas voltam, né? Porque se a gente for tomar como exemplo, né? A gente tem esses grandes exemplos de avivamento que a gente falou aqui, né? País de Gales, Atos, mas outro que é muito marcante, principalmente para nós, né, evangélicos, protestantes. Por exemplo, na época da Reforma, os pré-reformistas, os reformistas, eu anotei até uns nomes aqui, Zwinglio, John Huss, Lutero, Calvino, esses homens foram responsáveis por fazer o povo voltar. A Igreja de Cristo na época, a Igreja Católica na época, eu até recebi uma imagem esses dias, de como a igreja começou e ela era uma linha reta. E quais foram as doutrinas que eles foram criando, que a igreja foi criando e a igreja foi se desviando da reta, da vontade de Deus, da verdade. Então eu tenho certeza que quando a igreja é avivada, ela volta para um lugar. Ela volta para a comunhão com Deus. Porque o homem é que se esfria.
Deus não é responsável pelo esfriar do homem. O homem é que se esfria, o homem é que se afasta, o homem é que cria vertentes diferentes, o homem é que peca, que é o que afasta de Deus, né? Então, na verdade, o avivamento ele não é levar a gente até um lugar. O encontrar Deus não é ir até um lugar, mas voltar até um lugar.
É uma, acho que é uma prova também de que é o voltar. É, acho que todos devem saber qual que é o nosso objetivo aqui na Terra. Qual que é o porquê que nós estamos aqui. A palavra do Senhor fala, ide e pregai o evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa missão. E nós percebemos que todo o avivamento, o objetivo do avivamento é ir, é fazer com que as pessoas vão e alcancem vidas e preguem o evangelho. Resumindo, faz com que nós voltemos para que nós entendamos qual é a nossa missão.
Faz com que nós voltemos ao primeiro mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, né? Porque o avivamento ele nos alinha, como a gente viu aqui, e ele nos alinha com Deus, né? Em a qual nós podemos viver plenamente qual é a sua vontade. A vontade dele é comungar conosco, é estar em comunhão conosco, com o relacionamento. E a partir desse relacionamento e a partir dessa comunhão, todas as outras coisas são consequências. Tanto a santidade, tanto a purificação, tanto a oração e a vida de relacionamento com ele.
Certo. E a gente viu aqui agora tudo que para o que acontece num avivamento. E vocês acreditam que o Brasil vai viver um avivamento? Porque a gente sabe que a gente estava conversando aqui, quando aconteceu um avivamento, aquele local estava passando por crise. A gente sabe a crise que a gente está passando hoje no nosso país, tanto política, sanitária, tanto outras coisas. Vai acontecer um avivamento aqui?
Bom, sobre um avivamento no Brasil, uma questão difícil, né, da gente falar, mas o que eu penso sobre o avivamento na minha nação é: quero. Eu quero.
Eu ia falar isso.
Isso é uma coisa que a gente não tem dúvida, né? Todo mundo quer um avivamento no Brasil. Mas vamos relembrar os fatos aí, né? É, a gente viu que avivamento acontece em meio a crises, né?
Certo.
Nós estamos vivendo uma grande crise. E não apenas uma crise sanitária e política, econômica, como o Luiz falou, como outros, e como a crise da igreja. A gente tem visto que a igreja tem se esfriado. A gente tem visto que muitos dos santos têm se esfriado, né? Têm se desviado da verdade. E todas essas coisas são bíblicas, né? Tem a ver com a Bíblia, que quer dizer, que significam a última hora, né? E eu acredito que nós viveremos ainda um avivamento, ou não sei se só mais um, mas eu acredito que pelo menos um avivamento até a volta de Jesus nós viveremos como igreja mundial.
E eu não vou falar se viveremos ou se vivemos, mas eu deixo aqui uma... Para a gente retomar o que é o avivamento. O avivamento, como a gente disse, é um despertar, certo? Se nós olharmos para o Brasil hoje, houve um despertamento de um tempo para cá? Nas igrejas, nos cristãos. O avivamento ele gera também sede da presença, de santidade, paixão por ele. Nós temos visto as igrejas apaixonadas. Nós temos visto as igrejas do Brasil, ou um povo que está realmente buscando a integridade de Cristo e da sua vontade e obedecendo a Ele. Nós estamos vendo as igrejas apaixonadas?
Então, você fez a pergunta se a gente está vendo pessoas com sede. Eu acredito que sim. Por quê? Porque Deus já tem tornado o povo sedento, o povo seco. Mas no avivamento nós não temos sede.
Sim.
A gente é saciado.
Porque no
avivamento a gente não tem sede, porque é a plena presença de Deus, é a plena manifestação do poder de Deus. Então eu acredito nisso que você falou, que Deus já tem levantado algumas pessoas, a gente tem visto o tempo de apostasia que nós estamos vivendo, então Deus tem chamado pessoas, tem já tocado no coração de pessoas para que elas se arrependam, para que elas verdadeiramente se alinhem com a vontade dele, para que aí sim a gente viva um avivamento.
Podem me chamar de entrevistador agora. Então, você acha que estamos vivendo, Luca Bianconi, no tempo de João Batista?
É um tempo de esfriamento. A gente tem visto um tempo de esfriamento, infelizmente, seja naqueles que são do povo de Deus, que têm deixado a verdade. Nós temos visto muito acontecer isso. E o povo de Deus se calando para muitas coisas e deixando de amar. E principalmente deixando de amar a Deus, o que gera todas as outras consequências. Tanto a outra parte, os ímpios, né, vamos dizer assim, que também tem se muitas vezes levantado contra a igreja e ainda cada vez mais se fechado para o evangelho.
Então, olha que interessante, como você disse no começo, que o avivamento é o amor de Deus pela igreja, é a vontade de Deus sobre a igreja, e quando ele viu a igreja, da forma que você está falando. Então, você acredita então que o avivamento vai ser derramado, porque o panorama que está tendo agora, nós estamos precisando dessa intervenção, porque é o amor de Deus pela igreja. É isso aí.
Eu queria dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Eu acho extremamente difícil falar o que eu acho, se vai ou se não vai acontecer, porque vai depender realmente da vontade de Deus, né? Isso depende exclusivamente dele. Porém, eu acredito que é um desejo mútuo aqui, que todo mundo quer que isso aconteça, a gente deseja esse acontecimento. Só que aí eu volto para a pergunta que foi feita, né? O quanto nós temos buscado por isso? Quanto nós temos orado para que esse avivamento realmente aconteça, né?
Exatamente. Nós vivemos esse tempo, essa crise. Ou seja, nós estamos, vamos dizer assim, aptos a que aconteça um avivamento, né? A gente está numa crise espiritual, numa crise econômica e tal. Mas nós precisamos também estar sedentos.
Sim.
Nós precisamos também estar secos de vontade, secos de busca, secos de entrega, secos de arrependimento.
Sim.
Nós precisamos estar nos alinhando à vontade dele.
Eu vejo que, infelizmente, tem acontecido o contrário, né? As pessoas têm se esfriado ao invés de buscar por isso. Infelizmente, é o que tem acontecido. Então, eu acredito também que seja a vontade do Senhor que aconteça. Eu creio que essa também seja a vontade de Deus, mas enquanto a igreja não buscar por isso, vai ser meio difícil assim, de acontecer, talvez demore, né? Mas a gente não sabe, Jesus está às portas também, pode ser que ele volte antes de acontecer.
Como a gente estava dizendo aqui antes, o avivamento acontece em corações aviváveis. E como nós estamos, o que prediz o avivamento? É como se fosse um pavio. O avivamento vai vir quando todos estiverem prontos para serem acesos.
Uau.
Acho que não precisa nem falar mais nada, né?
Acabou.
Uma coisa que eu lembrei que é importante frisar sobre aquilo que a gente falou também, sobre o voltar, né? Se quando as consequências do avivamento é uma volta. Primeiro a gente volta para a origem, certo? Em Joel 2, a partir do versículo 12, quando fala do avivamento, daquilo que viria a acontecer, é dito assim: agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. A gente pode ver que o jejum, lamento, pranto, voltar de todo o coração são consequências de alguém que está buscando algo, certo? Então, aqui quando ele diz, rasguem os corações e não as vestes. No Antigo Testamento, as pessoas tinham muito costume de, quando se arrependiam, elas rasgavam suas roupas, elas se vestiam de panos de saco e se sujavam, né? E vagavam pelas ruas assim. E ele diz, não rasguem as suas vestes, mas o seu coração. Ele quer ali trazer vida realmente na fonte. E aqui mesmo Joel já diz mais para frente, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, e para reunirem todos, para aquilo que iria acontecer, certo? Porque, como a gente disse, o avivamento não é individual, ele é para um povo, ele é para uma igreja, ele é para uma nação, certo? E como quando aconteceu o avivamento lá em Atos, é descrito, estavam todos reunidos naquela sala.
Outro ponto que a gente estava trazendo aqui, dentre o caminho aí para a gente nos tornar corações alinhados com a vontade de Deus do avivamento, o arrependimento, a vida de oração, a santidade. E um ponto importante é a palavra de Deus. Hoje em dia a gente vive aí, infelizmente, alguns tipos de pensamento, alguns tipos de doutrina que eles se... Como é que eu posso dizer a palavra? Eles são extremos para um dos lados. Um é muito extremo para a palavra de Deus e ela nega o Espírito Santo, e o outro é extremo para o Espírito Santo e nega a palavra de Deus. E tudo aquilo que não está ligado com a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, é mentira. Tudo aquilo que não está ligado com a palavra de Deus não é avivamento. O avivamento não está ligado a sensações, a visões, a sonhos, mas está totalmente ligado com a palavra de Deus. Eu quero ler aqui 2 Reis, capítulo 22, versículos 8 a 13, para a gente ver um grande avivamento, um grande voltar, assim como Edu falou, do povo para a vontade de Deus. Então disse o sumo sacerdote Uquias, bom, antes de ler, Josias estava nesse tempo aqui, ele tinha decidido fazer uma reforma, um reparo no templo. E aí, então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes, ordenou o rei a Uquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Quibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às tuas palavras e as palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E é a consequência de Josias ter encontrado o livro da lei e ter percebido que eles estavam vivendo totalmente em desconformidade com a vontade de Deus, foi o seguinte, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem seus mandamentos, os testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a tua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança. Ou seja, o povo viveu uma reforma, depois aqui a história conta que Josias mandou retirar todos os ídolos, todas as imagens que eles tinham, por conta do livro da lei. Porque a vontade de Deus é revelada através disso aqui. Se a gente vivesse tudo isso aqui, tudo isso que a Bíblia fala, nós estaríamos já com esse coração. Nós estaríamos já com esse coração disposto a receber um avivamento. Então o avivamento ele precisa ser alinhado com a palavra de Deus. Aquilo que nós buscamos, aquilo que o nosso coração se dispõe a buscar, tem que estar totalmente alinhado com a palavra de Deus, para não se tornar um misticismo, um experiencialismo ou um emocionalismo.
Sobre isso que você falou, se nós já vivêssemos isso, né? Eu vi o pastor Francis Chan, ele falou sobre isso, e ele disse que muitas vezes uma igreja, ela não é avivada, uma igreja, ela não ela não cresce realmente, porque são pessoas que vivem as suas vidas, as suas próprias vidas no seu dia a dia, e no final de semana elas vão ouvir uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. A igreja será a igreja quando todos viverem o seu relacionamento com Deus, e quando elas chegarem para se juntar em união, ali elas estarão juntas, trocando experiências umas com as outras, e elas estarão juntas cultuando a Deus. Não são pessoas que estão indo ver alguém que cultua a Deus, são pessoas juntas cultuando a Deus.
O avivamento é uma consequência de uma vida baseada na palavra de Deus. É um fato que acontece baseado na vida que você já está tendo em obediência a Ele, né? Então é algo que acontece, igual nós falamos aqui, não é algo que acontece do dia para a noite. Você precisa estar buscando por isso, você precisa estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor. E dessa forma você vai estar alinhando, conhecendo a palavra do Senhor, você vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Então, realmente tudo isso que os meninos falaram, a palavra de Deus ela tem que ser a base. Se você não está tendo uma vida baseada na palavra do Senhor, não vai ter como, não tem como você experimentar mais dele. E infelizmente as igrejas, né, a igreja num contexto geral, né, não a nossa em si, mas a igreja num contexto geral parece que não tem mais tido tanto assim a palavra do Senhor como a base, estão buscando mais por situações financeiras, resolução de problemas financeiros, ou então buscando por interesses individuais, ao invés de buscar o interesse que o Senhor realmente tem. Eu acredito que se todas as igrejas estivessem realmente fundamentadas na palavra de Deus e buscando isso ansiosamente, nós estaríamos vivendo já esse avivamento.
Como tudo aquilo que nós vivemos, que se não que nós pensamos sobre Deus ou achamos sobre uma vida com Deus que não está na Bíblia não é real. No Antigo Testamento, as pessoas tinham como referência aqueles que eram a boca de Deus na época, né? Que nem Moisés era a representação ali da pessoa que enviava a mensagem de Deus para o povo, né? Tanto que quando ele pecou, que ele não obedeceu a Deus, ele mostrou uma imagem de Deus através dele que não era verdade, certo? E ali a Bíblia diz que Jesus veio ser a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque eles estavam criando suas próprias perspectivas, pensamentos, achismos sobre Deus. Então, tudo aquilo que nós vivemos que não está baseado na Bíblia não é certo. Tudo aquilo que nós vivemos que nós pensamos sobre ser algo que nós devemos fazer e tudo mais, que está acontecendo, que não está baseado na Bíblia, não é certo. E se Deus é a imagem do, se Jesus é a imagem do Deus invisível, a Bíblia diz também que nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? E que nós somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho Jesus. Se nós somos transformados à imagem do seu Filho Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e ali o conceito que elas tinham sobre Deus, que não estava em Jesus, era mentira. Agora nós temos a responsabilidade de a imagem de Jesus, né? Então as pessoas, quando elas olharem para nós, o que será que elas vão ver? Então se... Resumindo tudo isso que eu vou falar, é só para dizer isso. O que, que Jesus veio fazer? Ele veio trazer arrependimento e ele veio morrer na cruz para que nós possamos ser justificados. Ou seja, ele veio introduzir o seu reino. O avivamento é introduzir o reino. E onde que está descrito o reino? Na Bíblia.
A gente falou sobre o caminho do avivamento. Acho que foi o tema que a gente mais falou, né? O caminho para se buscar o avivamento. Mas por que não falar um pouco, não sei nem se estava na pauta, mas por que não falar um pouco assim, só pincelando o porquê buscar o avivamento, o que nós vamos viver quando a gente vive um avivamento. Como a gente falou...
Por que que tem que fazer tudo isso que a gente está falando?
Por que que nós vamos fazer tudo isso que nós falamos aqui, né? O que nós vamos viver no avivamento?
O que eu ganho com isso?
O que a gente vai ganhar com isso? É o que a gente falou no começo, né? É quando Deus trabalha para a igreja, ou seja, quando Ele vem e derrama todo o seu poder, derrama toda a sua glória, derrama toda a sua graça sobre nós, até que a gente esteja ali saciado da presença dEle. Então, quando a gente viver o avivamento, nós vamos viver sim um verdadeiro mover de Deus, um verdadeiro derramar de poder de Deus. Vai acontecer sim muitas coisas bonitas, mas a principal delas é que o nome de Jesus seja exaltado, porque esse é o propósito de todas as coisas, né? Então, o avivamento é trazer a igreja da morte, trazer a igreja da frieza para a vida, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que a nossa vida esteja em completo alinhamento com a vontade de Deus, para que o nome do Filho seja exaltado, assim como é o propósito de todas as coisas.
Acho que para finalizar só assim, se você deseja esse avivamento, então, acho que inicialmente você precisa começar a viver baseado na palavra do Senhor, buscar realmente se alinhar com a vontade dEle e parar de desejar isso como algo individual, mas começar a buscar isso como um contexto geral, buscar isso não somente para você, porque senão não vai acontecer, buscar isso para a igreja como um todo, no mundo, né, principalmente, e... através disso, através de você, primeiramente, né, que as coisas vão começar a se desenvolver. Isso primeiro precisa começar em nós. Então, ore, busque por isso, clame por isso, faça diferença, seja diferente, viva com intensidade a palavra do Senhor. E eu acredito que isso virá.
Nós devemos começar a temer e a tremer com a palavra de Deus, para que nós reconheçamos o poder que a palavra de Deus tem, o poder que a Bíblia tem. Se todos nós soubéssemos isso que nós temos na nossa casa, que é essa Bíblia, se nós soubemos o poder que ela tem, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, que ela separa a nossa alma e o nosso espírito. E ela tem poder de transformação. Então é ela que vai te colocar nesse caminho e é ela que vai te transformar. Então seja transformado por essa espada, seja admoestado, seja realmente lapidado segundo essa palavra, porque é só ela que pode te transformar. Se tudo aquilo que você tem que viver, você vai achar na Bíblia, você vai achar na palavra dele. Então deixe ser transformado por essa espada.
Então, se todo mundo tiver esse alinhamento e essa igreja começar a ter esse alinhamento e começar a pensar e começar a ver qual que é a importância da santidade e começar a se alinhar para poder ter esse arrependimento verdadeiro e começar ali um avivamento em cada um para acontecer um avivamento no contexto geral, aí a gente vai ter um quebrantamento de todo mundo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida. Se avivamento é tirar da trazer vida onde estava morto, Jesus veio nos trazer vida. Então Jesus veio e nos trouxe essa vida. E se eu sei o que é vida, eu não consigo olhar para as pessoas que estão mortas ao meu redor e não manifestar a vida que eu tenho.
Resumindo, é viver inconformado.
Boa.
Então, gente, nós separamos aqui um texto que a gente acredita que é um grande exemplo de pessoas que viveram um avivamento. E nós temos aqui todos os pontos que nós falamos aqui, né? Está em Atos 2, 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveraram na Bíblia, na comunhão e no partir do pão. Eles viveram com a consciência de que eles eram um corpo e de que o avivamento era para o corpo de Cristo. E perseveraram também nas orações, eles tinham vida de oração. Em cada um havia temor, eles estavam arrependidos, eles estavam vivendo em santidade. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles experimentavam a manifestação do poder de Deus, dons espirituais e de fato uma manifestação do poder. Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles experimentaram uma mudança de vida. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, que é o propósito de todas as coisas, inclusive do avivamento, exaltar o nome de Jesus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, isso resultava, o passo depois do avivamento é um evangelismo fervoroso, porque o interesse de Deus é esse, dar vida. Ele vem para dar vida, vida em abundância, àqueles que ainda não conhecem, através daqueles que foram um dia avivados e que um dia encontraram-se com Jesus.
Amém.
Uau.
Tem jeito melhor de terminar.
Nossa, resumiu tudo.
Então é isso, né? A gente vê a importância...
Bíblia é a Bíblia, né, irmã?
É, e aí vai oração. Tem que orar. A gente vê que o avivamento é a base... de uma oração.
Eu também pensei. Ah? Pensei que estava mandando orar. Tem que orar. Pode terminar aí orando.
Não. A gente viu que a base do avivamento é uma oração. Né? Começa em uma oração que vai indo e vai crescendo e pessoas são quebrantadas. É, então é isso, galera. Eu agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Tá, a gente vai estar trazendo temas aqui para vocês poderem ser edificados e aprenderem mais um pouco, né? A gente não sabe tudo, a gente está aqui para aprender também, não somos dono da palavra, quem é dono da palavra é Deus, e a gente só está lendo e passando para vocês algum dos nossos conhecimentos. Então é isso, galera, Deus abençoe a todos e falou.